Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas, José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo a essa nova edição da série Seres Humanos de Negócios. Conforme anunciado, nós estamos começando uma nova série, dessa vez com entrevistas. Com certeza as entrevistas enriquecerão muito as nossas reflexões e as informações que nós poderemos trazer para vocês, ouvintes. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Eduardo Lacaz, que é um psicólogo, um mestre em psicologia evolutiva pela Universidade de São Paulo, um doutorando em psicologia evolutiva pela mesma universidade, que está aqui para nos esclarecer, nos trazer muitas informações e, como é o espírito do programa, alguma reflexão crítica sobre um tema tão importante como a psicologia evolutiva, neste caso, utilizada a serviço dos seres humanos de negócios, ou seja, a serviço do desenvolvimento humano nas organizações. O Lacaz, que eu tenho o privilégio, além de ter por parceiro em muitas consultorias, ter também por amigo, é um experiente consultor na área de desenvolvimento humano, e além de um acadêmico debruçado sobre o tema psicologia evolutiva. A psicologia evolutiva abre o programa, e eu fico muito feliz de abri-lo com o Lacaz, porque foi dos 12 programas da série, aquele que mais despertou o interesse medido pelos downloads. Ou seja, você, ouvinte, certamente se lembra na série inicial do tema da psicologia evolutiva. Então, gostaria aqui de começar. Lacaz, gostaria que você cumprimentasse os ouvintes para que a gente começasse a nossa entrevista.
Bom, Bologna, primeiramente, eu agradeço o convite de estar com você aqui hoje, gravando esse podcast, porque eu tenho acompanhado essa série de seres humanos de negócios, e tenho conversado com pessoas que têm acompanhado e realmente me parece que é uma alternativa, né, de divulgação de conhecimento, de aprofundamento teórico, de discussão muito relevante e que, sem dúvida, vai ser uma forma da gente poder melhorar a qualidade das nossas discussões. E fico feliz também porque, como você disse, o tema da psicologia evolutiva foi o tema que teve o maior número de downloads ou de ouvintes. Então, também para mim, que estou tentando compreender um pouco mais esse novo paradigma, fico feliz de poder conversar um pouco com você sobre isso. Eu me formei em psicologia e sempre durante o curso de psicologia me dediquei a estudar um pouco mais as questões do comportamento, tendo como base a biologia. Só que na época que eu fiz a faculdade, isso não era um determinante muito, muito relevante. Sempre a psicologia da minha época então estava dominada pelas correntes mais analíticas, humanistas, piagetianas. Essa era a psicologia dos anos 70, que se estudava nas faculdades. Eram raras as disciplinas que procuravam dar ao estudo do comportamento uma base biológica convincente. Eu me lembro que, durante o período que eu estava em faculdade, o Lawrence e o Tinbergen ganharam o Prêmio Nobel de Medicina com os estudos de etologia. Então, começou-se a se falar em etologia, estudo do comportamento animal, mas eram abelhas, gansos, mariposas, né? Então, era uma... Quando se tentava aproximar o humano desses estudos, ele era quase que... Era um motivo de chacota, vamos dizer assim. Porque como que vai comparar um ser humano com uma abelha, com um rato, com um ganso? Mas a partir desses primeiros, que eu chamaria assim, dos primeiros príncipes aí da etologia, a gente começa a ver a formulação, o nascimento de uma disciplina consistente, forte, né, que agora se aproxima das neurociências, das ciências cognitivas, dos estudos de genética molecular. Ou seja, isso tudo hoje, que era ainda uma coisa muito... uma sombra de uma disciplina, hoje a gente já começa a ver a psicologia evolutiva como uma realidade. E agora eu acho que o próximo passo é tentar trazer esse conteúdo todo para o contexto organizacional. porque também né, é o próprio motivo, é o próprio objetivo da série é fazer essa vinculação. Então, eu acho que isso tem muito campo pela frente, já se começam a ver os primeiros trabalhos fazendo uma abordagem evolutiva para o contexto organizacional. Então, é isso que eu estou tentando, estudando na universidade, trabalhando em empresas, fazer essa ligação.
Excelente, Lacasse. Então, vamos começar dentro deste guarda-chuva né, conceitual, que é os seres humanos de negócios, sempre trazendo conhecimento de natureza acadêmica, conhecimento de boa base metodológica, científica, filosófica, para o contexto da organização e da melhoria da vida profissional e do clima, e, enfim, da maneira como nós vivemos né, as nossas relações de trabalho, com uma primeira pergunta. Pelo que eu entendi, você, sem dúvida, não hesitaria em estimular os jovens que hoje estão estudando ciências humanas, psicologia, sociologia, assim como os profissionais que estão em ação nas organizações ligadas às áreas humanas, recursos humanos, desenvolvimento humano, em acreditarem que a psicologia evolutiva terá, sim, um papel muito importante nas próximas décadas.
É, eu estou absolutamente convencido disso. Se você pegar um tema, por exemplo, como comportamento não verbal, a gente que convive em organização, entra e sai de empresa o dia inteiro, convive com líderes, com gerentes, você é capaz de, numa reunião, observar determinados comportamentos e muitas vezes você nem sabe bem por quê, né? Você acaba saindo da reunião e falando, poxa, não sei, mas eu acho que aquela fala ou não foi exatamente o que a pessoa quis dizer, ou parece que o grupo disse que estava de acordo, mas estou sentindo que não está de acordo. Então, se você começa a investigar um pouco mais isso, você vai ver o comportamento, na realidade, ele se manifesta por uma série de evidências. Né? E uma delas, que está ainda hoje em dia muito estudada, é o comportamento não verbal, que não é uma novidade. Isso também estudo já vem lá desde o século passado. Mas começa a se incorporar o estudo do comportamento não verbal ou procurar entender esse comportamento à luz da psicologia evolutiva, ou seja, das suas raízes filogenéticas, vamos dizer, da espécie. Por que que a determinada espécie adquiriu esse comportamento? Então, se você analisar um chimpanzé, né, os primatas são muito referência para quem estuda a psicologia evolutiva humana, porque é ali que está a nossa infância evolutiva. Então, quando você observa um primata solicitando alimento para a mãe ou para algum outro um chimpanzé de hierarquia maior, você vai ver que ele vai estender a mão com a palma para cima, que é o mesmo gestual que você vai ver com uma criança que está na rua pedindo esmola num farol. Então, o que aproxima esses dois gestos, que os torna não só gestualmente iguais, mas intencionalmente também iguais, né? Usa-se para a mesma coisa. Deve ter alguma base comum entre essas duas espécies. E o mesmo comportamento você vai ver em qualquer tribo mais distante, você vai ver isso nos Estados Unidos, na África, na China, o gesto é o mesmo. Então, quando existe essa configuração, a gente fala no universal humano, ou seja, é um comportamento que está presente em qualquer cultura, e se ele está presente em qualquer cultura, a influência cultural dele é pequena, a influência biológica é que é determinante.
Fascinante. Eu queria tomar uma velha questão na confluência entre a filosofia e a psicologia, que é a natureza da mente, né? E vincular a minha pergunta àquilo que você traz como contribuição da psicologia evolutiva na sua base biológica. Eu acho que uma maneira de falar isso, que às vezes eu utilizo, é dizendo o seguinte: o grande mistério continua sendo o lugar onde a molécula vira símbolo e o símbolo vira molécula, né? Nós temos uma tradição ocidental que é uma tradição dualista, né? De que a mente ou a alma, ou o espírito, enfim, esse fenômeno que nós observamos dentro, talvez da nossa cabeça, mas que não esteja propriamente na cabeça, é visto como algo diferente do corpo. Evidentemente, todas essas ciências às quais você se refere, e eu reconheço em você um profissional com olhos muito atentos para o aspecto biológico, como você acabou de falar, acabam contribuindo para a base neural da mente, para a base biológica da mente. O outro conceito é esse dos universais, né? Onde, com certeza, existem vantagens. Por exemplo, num mundo onde a violência está se tornando uma grande preocupação, onde a questão da diversidade entre as culturas se torna uma grande preocupação, nós temos na psicologia evolutiva, aparentemente, um substrato dos universais, quer dizer, aquilo que dá humanidade ao homem e que não é apenas a sua origem divina, de cima para baixo, mas é a sua origem biológica, né, de baixo para cima. De alguma maneira, nós somos parentes dos chimpanzés e dos gorilas e dos orangotangos. Então eu gostaria que você falasse um pouco, aí explorando um pouco a sua vertente da sensibilidade humanística, que eu sei que você tem muito desenvolvida, quais as esperanças que você vê que esta biologia da cultura possa nos ajudar a construir um mundo cada vez melhor, cada vez mais universalista. Fala um pouco sobre isso.
Eu não saberia responder essa pergunta, Bruno, porque eu acho que a contribuição, pelo menos na vertente que eu estudo, não tem muito essa preocupação. Ela é mais micro mesmo. Quer dizer, a gente chega a estudar, quem está, como eu, pouco envolvido com o comportamento não verbal, se acaba estudando microsegundos de um levantar de uma sobrancelha. Então, é um tipo de investigação científica muito detalhada. Assim, eu entendo a sua preocupação e acho que ela é importante. Eu acho, particularmente, colocando um pouco de lado o que eu estava falando, que quando se introduz numa concepção de homem, né, uma força muito grande, né, do componente biológico, surge a questão que muitos já trataram. Bom, então já tem um determinismo aí pré-definido e, portanto, não temos muito o que fazer, nós somos assim mesmo. E está tudo escrito, não só nas estrelas, mas escrito nos genes. Né? De fato, eu acho que tem muita coisa que está escrito e vai se descobrir muito mais. Boa parte do nosso livro vai ser decodificado e, nesse sentido, o encanto de muitas coisas vai cair por terra. Quando você vê um psicólogo evolutivo falar do amor, que é um dos temas mais sublimes da discussão humana, e ele reduz esse amor, né, a um comportamento de cortejamento ou comportamento de relação sexual, as bases biológicas disso, dentro das bases biológicas, determinantes genéticos disso, já tem experiência que tira o gene de um rato da mãe, coloca no macho, o macho começa a se comportar como mãe e dá leite, tenta dar leite para os filhotes. Quer dizer, tem toda uma genética aí de comportamental que vai, na minha opinião, por um lado, para aqueles que gostam, vai deslumbrar a mente humana, de a que ponto a gente chega para descobrir essas coisas, e vai decepcionar outros tantos, que vão falar, poxa, mas então era isso, né? O amor, na realidade, é o gene FO38, se manifestando junto com o gen H537, provavelmente nós vamos ter, não sei se no amor, mas eu acho que boa parte da iluminação humana, das descobertas, da curiosidade, já se sabe de genes e curiosidade. Então tem todo um conjunto de conhecimentos aí que vai revolucionar, eu acho, que esta compreensão do ser humano. Né? O Brockman fala na terceira via, né? Quer dizer, que essas coisas também não são só as filosofias, não são só as ciências duras, tem uma terceira via aí, que é a junção das duas. Então eu acho que a gente vai nesse caminho de aproximação e de entendimento. No fundo, a gente acaba entendendo mais da gente mesmo, mais dos outros, e vamos tentando com isso aperfeiçoar a humanidade.
Excelente. Utilizando então essas utilizações possíveis, quer dizer, essa terceira via, né, a que você se referiu, fala um pouco sobre o que hoje você vê, e aí um pouco mais na vertente do consultor, evidentemente sem prejuízo do acadêmico, né, do estudioso e do cientista, o que você vê como contribuições da psicologia evolutiva para o desenvolvimento humano e organizacional. Fala um pouco sobre a sua experiência com isso, as suas esperanças com relação a isso, e só para colocar uma pimenta aí na pergunta, os seus limites para isso. Quer dizer, eu também não vai dar para extrapolar e para querer levar essa coisa além de onde se pode, em princípio, levar.
Então, eu acho que quando a gente compreende uma organização como uma grande savana, né, onde as espécies primatas, que são os humanos, ali vivem, convivem e trabalham, neste sentido, para mim, não há diferença do ambiente ancestral primitivo, né, que era um ambiente onde o nosso cérebro começou a se forjar ou começou a evoluir. Então, se a gente pensar em termos de evolução, a civilização tem 10 mil anos e o ambiente ancestral, nós falamos de 3 milhões, 4 milhões de anos. Então, é muito pouco que a gente nesses 10 mil anos de civilização consegue, quando comparado ao que os 3, 4 milhões de anos conseguiram fazer com a mente e com o cérebro humano. Então, quando eu olho para uma organização ou sou chamado para alguma intervenção numa organização, eu não posso deixar de ver aquelas pessoas se comportando e se reagindo de uma certa forma, com padrões comportamentais que foram importantes lá na época ancestral. Então, a questão de competição, intragrupo, intergrupos, como uma organização e o seu concorrente, como elas estabelecem as relações, ou dentro de uma organização, como as diferentes áreas competem para um determinado objetivo, a estimulação do trabalho em equipe, as diferenças de homem e mulher no contexto da organização. Enfim, tem uma série, os territórios, os sinais de status, comunicações não verbais, tem uma série de temas que são temas recorrentes em psicologia evolutiva, que é muito, o ambiente organizacional é um excelente biotério para você estudar isso, né? É lá que a gente vai capturar essas informações e entender as pessoas nessa perspectiva. Com relação à pergunta, os limites, eu acho que são vários. Quer dizer, a pessoa também que adota um modelo e acha que esse modelo é único e correto, eu acho que é um pobre de espírito, porque não há como você entender a complexidade em qualquer setor com uma lente apenas. Então, eu sou um desses que entendo que a força biológica é um determinante muito forte do comportamento, mas a cultura, de como aquilo... Né, hoje a gente fala muito em biologicamente cultural. Quer dizer, o homem ele não é nem biológico nem cultural, ele é biologicamente cultural. A cultura é uma expressão da biologia. Então, é a única espécie, pelo menos assim, que a gente está... que tem uma expressão cultural tão relevante como essa que a gente tem. Então, analisar a vida organizacional, levando em conta o paradigma evolutivo, é legal, mas é importante também você não deixar de levar em conta as construções culturais que vão permitir que aquilo se manifeste ou não. E a gente sabe hoje também da dialética biológica-cultura que muitos dos comportamentos são iniciados, são provocados por disparadores culturais. E isso também é uma revolução quando a gente começa a entender que como é que o homem tem 98% de conjunto molecular genético igual ao chimpanzé, né? E essa diferença toda que a gente sente, esse mecanismo de disparar comportamento, disparar gene, é um dos que está trazendo, apesar da diferença numérica ser pequena, são genes que têm um poder de comando sobre outros e que acabam, então, ligando ou desligando genes, portanto, ligando ou desligando comportamentos ou características humanas. Então, assim, é entender o humano como um ser biológico, mas um humano que produz cultura e que, inegavelmente, a cultura modela comportamento, a cultura interage com o biológico.
Excelente, Lacasse. Aproveitando esse contraponto que você fez e na busca dessa terceira via, né, de fundir realmente e transversalizar conhecimentos a serviço da nossa prosperidade, eu queria falar um pouquinho da relação entre ética e instinto. É claro que é um tema muito difícil. Normalmente nós tendemos a considerar a ética como alguma coisa vinda da cultura, do contrato social, dos dogmas, muitas vezes dos dogmas religiosos, no caso da cultura judaico-cristã ocidental, a tábua dos mandamentos, etc. Outras vezes os filósofos insistem em separar a moralidade da ética, entendendo que a ética tem uma flexibilidade adaptativa, a moralidade pode tender a uma rigidez. Essas questões são sempre muito controvertidas. Mas, quando nós olhamos do ponto de vista evolutivo, especialmente com as fundações biológicas da conduta, nós também podemos indagar como seria, numa expressão curiosa e já ousada, não é? Uma ética do instinto. Não é? Então, comenta um pouco com a sua sensibilidade de desenvolvedor humano e com a sua ciência de psicólogo evolutivo, onde que você sente essas correlações nascentes.
Bom, se eu entendo bem a sua colocação, esse neologismo da ética do instinto, eu acho que se é um padrão de comportamento, um jeito certo, vamos dizer assim, de fazer as coisas, eu acho que o instinto ele é um determinante disso. Se você considerar bandos de primatas ou mamíferos ou animais de caça coletiva, coiotes, etc., você vai ver que existe entre eles, né, instintivamente, um padrão de conduta, né, que é muito respeitado e compreendido por todos, né, e tem que ser desta forma. Então, dificilmente você vai... Eu nunca fiz estudos de campo de acompanhamento de primata, mas a gente sabe de determinadas histórias ou determinados bandos, onde um determinado animal faz alguma coisa que não é o comportamento esperado e ele é banido do grupo. Nesse sentido, isso tem uma relação muito grande com a ética humana nossa, de base mais religiosa. Então, eu acho assim, o instinto ele é um padronizador comportamental. Mas acho, né, não posso ter certeza em afirmar, que ele tem um papel em definir quais são as fronteiras, aí, o contorno comportamental, né, do grupo.
Queria explorar um pouco alguma coisa que às vezes é engraçada, acho que tem um lado de humor nisso, no melhor sentido da palavra, né? E outras vezes é um pouco surpreendente, né? Que são estas questões da manifestação da instintividade entre humanos, especialmente no ambiente organizacional, e muitas vezes lido pela leitura do comportamento não verbal. Quando se fala de competição, quando se fala de alguns ardis, quando se fala da questão da mentira, da questão dos mimetismos, né? até onde nós temos mimetismos, ocultações, onde, por exemplo, a inibição social faz com que você se proteja da crítica, ou a ousadia, a agressão, né? Às vezes a fofoca, né? Essas coisas que muitas vezes estão na zona de confluência entre comportamentos, padrões que nós poderíamos entender como muito primários, muito instintivos, e muitas vezes sofrendo críticas da moralidade, não é, cultural ali instituída. Eu queria, no fundo, fazer uma pergunta aberta, explorando a sua experiência profissional, falando um pouco disso. Quer dizer, fala um pouco das dificuldades, dos apuros e mancadas de um psicólogo evolutivo quando se trata de competições, ardis, teoria da mente, como é que eu faço o outro pensar que eu queria que ele pensasse, não é? Todo esse processo, como é que você tem visto isso?
Então, parte do meu trabalho como consultor é ajudar as organizações a traçar novos rumos estratégicos e fazer uma convergência entre as pessoas que trabalham na direção da estratégia da empresa. E, nesse sentido, eu, às vezes, em algum seminário, apresento aquela imagem que é muito manjada dos patos em formação, aquela formação em V, que até já muito se falou dessa imagem, que o pato líder ele altera de posição, que os que estão atrás batem 70% menos de asa. Tem toda uma mística em torno dessa foto que não se sabe exatamente se é verdade ou não, mas, sem dúvida, o comportamento coletivo ali, que também em peixe acontece muito isso, é de uma precisão invejável. Quando você observa um cardume de peixes que altera a direção em instantes, né, e vai fazendo isso e vai se movimentando e se protegendo de predadores, e os peixes são capazes de uma hora estar na periferia do cardume, outra hora no interior do cardume, porque dividem aí a proteção. É muito inteligente isso. Mas se você pensar humanamente falando, é muito inteligente, né? Por que, então, se eles fazem isso, a gente, numa organização, não consegue o mesmo grau de aderência e de adesão? As pessoas sempre, né, o que está na periferia, se bobear, o restante põe ele para fora mesmo, quer dizer, não traz ele para dentro no sentido de protegê-lo, porque ele já fez a parte dele. Então, quando a gente se surpreende, muitas vezes, e olha para o ser humano e fala, mas por que ele não mantém o padrão comportamental da espécie, que é um padrão gregário? Por exemplo, uma questão que é estudada academicamente é se o homem é, por natureza, hierárquico ou não. É um tema que eu também estudei um pouco. Muitos falam que sim, que a hierarquia é da natureza das espécies, não só humanas. Duas pessoas, quando se encontram, não precisam nem conversar, já se estabelece entre elas uma hierarquia que pode ser medida pelo olhar, pela postura, talvez pela voz, né, se conversar. Então, ou mesmo duas pessoas que se cruzam na rua, você sabe se uma deu espaço para a outra, né, é uma medida de dominância, é uma medida de submissão, subordinação. E quando você olha na espécie humana, nos seus antepassados, o que a gente nota nos arranjos daquele homem primitivo é uma estrutura muito pouco hierárquica. A não ser a hierarquia homem e mulher, mas dentro do grupo de machos, o masculino, a hierarquia era praticamente inexistente. A incógnita é assim. Se você pegar a história evolutiva, primata, todos os primatas, macaco, orangotango, gorila, são altamente hierárquicos. Aí surge desse dessas espécies surge o homem, não hierárquico. E com o advento da civilização, o homem volta a ser hierárquico. Quando começam as cidades, começam os reinos, já se reestabelece toda uma hierarquia. Então, se eu entendo assim, bom, se a natureza humana é hierárquica, quando eu olho para uma empresa e vejo o presidente, o diretor, o gerente, eu acho que isso é um arranjo que respeita essa natureza. Mas se eu adoto como critério que o homem não é hierárquico, qualquer organização que tenha uma estrutura muito dividida vai operar contra a natureza humana. Então, talvez o melhor seria se eu tivesse organizações menos hierárquicas, mais estáveis, onde todo mundo compartilha um pouco as coisas. Nesse sentido, eu tenho uma experiência prática muito legal, que é você trabalhar com grupos semi-autônomos em fábrica. A fábrica é um ambiente normalmente hierárquico, e as fábricas modernas estão se estruturando hoje para ter grupos de pessoas que trabalham independente de supervisão, de liderança, né? São as suas experiências que vieram da Escandinávia e que hoje estão muito difundidas, dos próprios operários, dos operadores, se organizam, definem metas, produzem, sem ter uma liderança clara e objetiva. E essas experiências são riquíssimas e dão resultados para a empresa maravilhosos do ponto de vista de resultado financeiro, de motivação, de clima organizacional. Um arranjo de pessoas trabalhando sem hierarquia. É bastante possível e muito real, muito prático.
Queria aproveitar essa interessantíssima, né, a ilustração que você fez da questão da hierarquia e, num certo sentido, o enigma, né, que fica essa questão da hierarquia nos humanos, para falar um pouco do recorte entre a antropologia e a psicologia evolutiva. Eu tenho uma memória que talvez seja fragmentada e muito parcial, de que nas tribos indígenas, especialmente brasileiras, a questão da hierarquia também não é posta. Quer dizer, eu me lembro de uma ocasião que eu tive a oportunidade de estar no Araguaia durante um período até bastante considerável com uma aldeia, e não havia hierarquia entre os homens. Quer dizer, o sentido de mando, né? O Orlando Villas Boas falava isso com frequência, né? Entre índios não existe uma relação de mando. Existe simplesmente uma relação de liberdade.
Podem mandar, mas o índio não obedece.
Isso, tinha isso também. Quer dizer,
você vai pegar mandioca? Eu não vou.
É, isso. Não havia esse sentido, né? Mas outro dia, e aí vem a ilustração da pergunta, eu estava assistindo na televisão uma série chamada Instinto, e num certo momento, na série, surge a ideia de macho dominante, ou macho alfa, com, inclusive, estruturas anatômicas, uma feição facial. Eles dão lá o exemplo de um militar americano muito bem sucedido, e o locutor faz lá uma série de considerações a respeito desta anatomia, especialmente o facies de uma figura dominante, e até chega a aludir a ideia de que essa dominância pudesse ser responsável pelo sucesso dele na vida, que os outros olhando, né, já de alguma maneira se comportariam de uma maneira submissa e tal. Então, fala um pouco disso. Quer dizer, como é que a antropologia, como é que essa ideia de que o homem primitivo não tem a dominância recorta com a psicologia evolutiva, já construindo a transdisciplina?
Então, a dominância, ela é... Existem traços de personalidade e existem traços físicos. Isso é muito estudado e até foi feito um estudo uma vez, um estudo bastante divulgado, naquela revista Fortune 500, analisando os principais CEOs, né, os presidentes das empresas, dessas 500 maiores empresas. E o que se verificou é que 80%, não me lembro exatamente, mas era um número bastante significativo, dos presidentes tinham estatura maior do que a estatura média do americano. Bom, então significa que a altura é um indicador de dominância? É. Se você entender na natureza humana e na natureza animal que o mais forte é o que domina, mais forte implica também em altura, né? Altura e peso. Então, é uma relação muito interessante. E acho que na mesma série que você assistiu, não sei se foi, mas também se perguntavam, pegavam duas pessoas, uma era um baixinho e outra um senhor já uma estatura média, um pouco mais alto que a média. Aí pediam para as pessoas avaliar. E ambos eram engenheiros, ou tinham a mesma profissão, ganhavam a mesma coisa. E pediam para pessoas na rua olhar para aquela pessoa e dizer: você, o que você acha daquela pessoa? Ou o baixinho, de baixa estatura, sempre tinha uma avaliação inferior ao do alto. Né? Quer dizer, estava nitidamente esse fator está associado com dominância, com sucesso, altura. Andar rápido também, foram feitos estudos em shopping de pessoas andando, aqueles que andam mais rápido, num pace mais forte, também são atribuídas a ele características de dominância daquele que anda mais devagar. Sorriso, os que sorriem menos também são atribuídos traços de dominância. Normalmente o subordinado sorri mais. Então tem uma série de atributos não verbais, não de personalidade, que tem a ver com a dominância. Né? Então eu acho que quando você estudar um fenômeno como dominância e liderança, é importante você também analisar esses outros aspectos. A gente julga pessoas a partir da aparência. Aparência é um troço extremamente relevante no nosso convívio social, que é uma habilidade natural. Né? Viver em grupo implica em você julgar o outro rapidamente, você ter noção de se esse é um aliado ou é uma pessoa com quem eu vou ter dificuldade. Né? Então, o que a gente chama de snap judgment, de julgamento rápido. Né? Que a gente tem todo um aparato biológico para poder olhar para as pessoas e não piscar de olho, né? Um livro que saiu recentemente, Blink, fala exatamente no piscar de olho, você ter uma leitura muito precisa do que aquela pessoa é capaz. Né? Pelo olhar, pelo jeito, né? Pelo conjunto da musculatura, você, de certa forma, você sabe se ele é um aliado. Né? É o exemplo das pessoas que vão numa balada, vão numa festa, dá uma batida de olho na festa e já identifica quem são os possíveis aliados ou aqueles que vão... Né, dar algum tipo de retorno. Isso é um dispositivo humano, um módulo, como chamam lá os nossos amigos da psicologia evolutiva, é um módulo de reconhecimento. Né? E você tem esse módulo, inclusive os autistas têm uma dificuldade no reconhecimento interpessoal e por isso faz com que eles tenham uma dificuldade muito grande no relacionamento. Um autista, dependendo do grau, ele não consegue reconhecer se a pessoa está triste ou se ela está feliz, né? Então, ela não tem um referencial de comportamental.
Em função do que você acabou de dizer, eu gostaria de colocar duas questões, e vou colocá-las juntas, né, porque acho que você vai fazer aí uma reflexão muito interessante sobre elas. A primeira é relativa ao fingimento, não é? Quer dizer, conhecendo essas regras, não é? Ou seja, trazendo à consciência estas questões que ficam muitas vezes no plano do inconsciente, né? Os blinks, essa questão do snap, na medida em que a psicologia evolutiva vai explicando para as pessoas, olha, o subordinado ri menos, então trata de... Então trata de rir menos porque você vai ficar dominante, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre o truque, não é? Até onde a espontaneidade do ser, quer dizer, não adianta, você é desse jeito, a sua carga genética é assim, a sua estrutura anatômica é assim, e talvez isso seja o melhor que você possa aceitar para desenvolver, não é? Versus essa questão um pouco de embalagem, dizer, não, então aprenda que os dominantes fazem assim, assado. E gostaria, essa é a segunda pergunta, que você aplicasse isso também à relação homens-mulheres, né? Da mesma maneira que você falou entre altos e baixos, né? Falasse um pouco da divisão dos gêneros, né? Entre homens e mulheres. Portanto, são duas perguntas. A primeira é o fingimento, até onde ele funciona, e a segunda é a questão à mulher.
Bom, o fingimento, Bolonha, que a gente que estuda um pouco o assunto chama de enganação, que é uma tática que algumas espécies usam para poder atingir os seus objetivos. Isso não é um atributo humano, isso os primatas fazem isso com maestria. Os primatas são capazes de disfarçar determinadas coisas, de esconder órgão genital com folha de bananeira, para não ver que está excitado, para o macho alfa não perceber que ele está querendo arrumar um namoro com a outra fêmea. É muito evidente isso quando você, levando agora para o mundo organizacional, o que a gente estava comentando, que, por exemplo, estatura é um fator importante, num primeiro julgamento. É lógico que se você tiver uma pessoa de estatura baixa, altamente competente, um bom aglutinador de grupos, ele pode chegar a ser presidente da organização. Mas numa avaliação, né, um snap judgment, assim, numa primeira olhada, ele está em desvantagem. É um atributo que, a altura, é um atributo muito valorizado. O que as pessoas fazem... Né? Ou vai usar um salto mais alto, ou uma cadeira de espaldar maior, de alguma forma, ou um trono, né? No caso de reis e imperadores. Né? Sempre você vai ver que o sucesso está medido pela altura. ou quando alguém marca um gol, os colegas colocam ele nos ombros, o pódio, o lugar do pódio é o lugar mais alto, a altura é equivalente a sucesso. Então, cabe a essa pessoa que tem um handicap, né, em relação a isso, tentar ver, na medida do possível, se ele consegue, né, através de artifícios, ver se ele consegue mudar. Né, dependendo, eu acho que é justo, né, às vezes a gente faz isso até inconscientemente, não é uma, não estou fazendo isso para poder aparecer. Falam até que no debate do Lula com o, era o Collor, né, um desses debates políticos, tiveram que o Lula teve que subir num banquinho para ficar mais ou menos na altura, porque já se reconhecia que ele, isso não seria bom na avaliação, se uma diferença muito grande. Então, tem artifícios. E a enganação é isso mesmo, é a gente buscar alternativas para compensar as nossas deficiências. Isso aí, juntando com o homem, masculino e feminino, nós estamos aí no terreno da plástica, né, que é uma grande enganação geral, quando a mulher aumenta o volume dos seios para que isso tenha um atrativo maior, é uma enganação. Mas uma enganação que dá resultado, porque isso, né, se não desse, não teria essa indústria toda aí de... Então, todos esses mecanismos de você ser ajustados, o homem também, quando o homem vai procurar na academia, vai procurar ter um peitoral maior, um músculo no braço maior, ou pernas, é porque sabe que isso é valorizado pelo sexo oposto. E há uma valorização biológica. Não é tanto porque é bonito, né? Não, porque o homem que aparece mais forte, ele tem mais, é o caçador que traz mais comida para casa. Era assim que era avaliado, né? Então, que tem as pernas mais fortes, porque ele é um grande corredor, ele é um atleta. E isto, antigamente, lá no ambiente ancestral, tinha um valor muito grande, né? Era a diferença entre você estar vivo ou estar morto, o quanto você conseguia correr. E para a mulher é importante ter essa referência, porque ele passa a ser um parceiro, passa a ser um macho de alto valor, que consegue trazer o alimento, que consegue correr na diversidade no bom sentido, né, hoje em dia. O que a gente tem que ver é o seguinte: o que é correr hoje em dia e o que era antigamente, correr de uma presa. Né? E o que é você competir, brigar com um adversário, né, e o que é brigar hoje no mundo moderno. Mas, no fundo, esses atributos, né, da mulher valorizar tais e tais coisas e o homem tais e tais coisas na mulher, também é alguma coisa que vem lá de muito tempo atrás.
Excelente, Lacasse. Bem, nós teríamos aqui horas e horas de uma conversa absolutamente agradável com o professor Carlos Eduardo Lacasse, mas temos também um limite de tempo para o programa. Acredito que você, ouvinte, tenha apreciado muito essas pílulas iniciais de psicologia evolutiva aplicada às organizações. E eu gostaria de pedir ao Lacasse que falasse as suas últimas palavras, as suas considerações, e se despedisse do nosso público. Da minha parte, muito obrigado e até uma próxima ocasião com Seres Humanos de Negócios. Lacasse.
Bom, Bolonha, obrigado mais uma vez. É, sem dúvida, uma iniciativa pessoal da Podcast em Brasil e sua. Muito notável, muito legal o papo com você. Espero nos próximos programas que você dê continuidade a esse trabalho, porque é alguma coisa que a gente precisa, né? Quem está estudando, quem está trabalhando, quem está envolvido com o assunto dos seres humanos e negócio, tem necessidade de se desenvolver, de se aperfeiçoar constantemente. Eu acho que isso que vocês conceberam e estão pondo no ar aí é de um valor extraordinário. Parabéns a todos.
Uma pergunta para terminar mesmo. E aí uma pergunta pessoal. Diga-nos, ainda que eu saiba que é uma pergunta difícil, o que do mundo da sensibilidade, da sua sensibilidade, que eu, como seu amigo, sei que é notável, dos seus estudos, da sua contemplação estética, dos seus esportes, eu sei que você é um corredor, você é um maratonista, o que do mundo da sensibilidade você gostaria que fosse trazido para o mundo da realidade? Quer dizer, o que do mundo contemplativo e sensível você gostaria de trazer para o mundo da realidade do trabalho nas empresas?
Bom, uma das coisas que me fascinam, eu até estou lendo um livro agora sobre Johannes Kepler, né, o astrônomo, é a dimensão das coisas, assim, do micro e do macro, né? Quando você investiga o interior de uma célula, de um mitocôndrio, ou quando você investiga o universo, em ambos os casos vê a sua insignificância. Numa dimensão nós temos uma importância enorme, e na outra nós somos extremamente insignificantes. E por ser insignificante, eu acho que as coisas têm um peso menor na nossa vida. Eu acho que o que eu trago disso, dessa minha visão de mundo, é que a resiliência, no sentido de você se moldar às situações, de você entender as coisas, ou dar a essas coisas e eventos um peso diferente, né, do que você normalmente atribui, é uma sabedoria. Eu acho que isso é um traço que a gente adquire com a idade. Eu acho que isso não adianta você querer exigir essa resiliência de um jovem. Mas eu acho que você caminha mundo acima, você cada vez mais tem que ter uma compreensão das coisas, de uma perspectiva, né, de que tanto faz se for assim ou assado, não precisa, em determinadas situações, não dá para generalizar. Mas então é assim, eu acho que ter essa tolerância, essa compreensão das relações humanas de uma forma mais compreensiva, né, mais tolerante, mais sábia, no sentido de que, olha, espera, se não for assim agora, daqui a pouco a gente faz. É contornar e se moldar, ser mais plástico, mais ameboide em relação no desenvolvimento das suas relações.
Pessoal, vocês desculpem aí o tempo e tal, mas eu não aguentei. Essa conversa aqui, depois que terminamos, é irresistível. Lacasse, o tema do grooming, né, e a relação que o Robin Dunbar faz entre o grooming e o desenvolvimento da linguagem. Essa metáfora que você acabou de fazer aí, que eu quero compartilhar com os ouvintes, que é a questão do cabeleireiro e da fofoca, não é? Fala um pouco sobre essa questão maravilhosa aí.
Bom, o grooming, Bolonha, não é uma palavra que acho que todo mundo conhece, mas poderia ser traduzida, não tem uma tradução boa, mas por catação. É um comportamento muito característico de primata que consiste em um animal. Antigamente se pensava que esse animal ele entrava em contato com o outro para retirar possíveis predadores, né, insetos que estavam prejudicando a pelagem. A gente vê isso em zoológico, em filmes, né, um animal como se fosse coçando o outro, mas na realidade ele está fazendo uma catação. Então, toda a explicação, até uma boa parte até alguns anos atrás, era no sentido de esse é um comportamento de limpeza, de retirar um piolho, uma praga do outro, então é bom que o outro acaba comendo, então é um mutualismo, vamos dizer assim. Mas o próprio Dunbar e outros começaram a estudar melhor o comportamento e verificaram que, na realidade, uma grande, se não 100%, 90% desses comportamentos não tinham consequências maiores, a não ser um animal coçar o outro. Não retiravam nada, nem um piolho, nem um mosquito, nem nada. Era um comportamento que, no fundo, ele apenas fortalecia as relações entre os animais. Era um comportamento como se fosse uma cola. Tanto é que o líder, o alfa, o macaco alfa, pratica grooming no subordinado e o subordinado pratica grooming no macaco alfa. Não tem uma, não é uma hierarquia. É um comportamento para fortalecer vínculos. Quando os macacos estão ali meio sem fazer nada, para dizer que eu estou aqui do seu lado, que você é importante, que a gente tem uma relação, eles praticam esse comportamento. E o Dunbar, o Robin Dunbar, traça um paralelo muito curioso dizendo que na espécie humana, o equivalente ao grooming, a essa catação, é a fofoca. Porque a fofoca ela é um comportamento também que não leva a nada, fala-se de tudo e não se conclui nada, não tem nenhum efeito na melhoria da sua vida pessoal ou na vida pessoal do outro, mas é super importante para você demonstrar esses vínculos que você tem com a outra pessoa. Ao falar ou a ler uma revista, cara, comentar com uma pessoa, casa de um determinado artista. É um comportamento que, mas para que é isso? Não tem sentido, não tem finalidade biológica, mas ele é importante para manter esses vínculos. E o que nós comentávamos é que, se isso tudo é verdade, o cabeleireiro, ele na realidade é um meta grooming, porque lá você tem a catação física e a catação relacional, né? E você tem as pessoas fazendo, cuidando do cabelo, da pele, etc., e conversando sobre assuntos que me parece, eu não frequento cabeleireiro, mas me parece que é absolutamente supérfluos. Então, mas saem de lá fortalecidos em termos de relação.
Um abraço a você, ouvinte, com este aditivo final ao nosso programa.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcasting Brasil.